Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Você que está na sua casa, seja bem-vindo à Cola de Deus. Amém, povo de Deus. Amém, povo de Deus. Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos à Cola de Deus. Aqui é a nossa casa, você é bem-vindo. Então você que está aqui no galpão, eu queria uma salva de palmas para você, porque você é maravilhoso. Eu também quero acolher, é claro, aos nossos irmãos que estão em casa, nos assistindo, rezando com a gente, bebendo da mesma fonte, da mesma graça. E como eu costumo dizer, Deus, se Ele não se limita a quatro paredes, quem dirá a uma transmissão? O mesmo Deus que age aqui de forma poderosa é o mesmo que está agindo na sua casa, no seu quarto, no ônibus que você está. Eu não sei aonde você está nos assistindo, mas saiba que o mesmo Deus que aqui está movendo corações também está aí com você, ao seu lado. E eu queria, nessa noite, começar me dirigindo a quem está em casa. Eu queria muito que você pudesse compartilhar essa transmissão. Há muito tempo eu não peço para que os irmãos de casa compartilhem a transmissão, e eu quero estender esse convite. Você que está aqui no galpão, pegue o seu celular por um instante, abra o YouTube da Cola de Deus, pegue o link, envie lá no WhatsApp, para os grupos das tias, dos amigos, não importa, da faculdade. Mesmo que você esteja em aula agora, envia. A professora vai: o que que é isso, Luiz? Você está na noite de adoração? E você vai dizer: não, professora, eu estou nos dois, eu estou ao mesmo tempo, eu estou aqui na graça. Envia, faça isso. Eu falei para o Luiz, porque vira e mexe o Luiz está na faculdade e está aqui ao mesmo tempo. É tipo um dom da bilocação, entendeu? O rapaz se multiplica em dois lugares. Cadê o Luiz, gente? Só para eu... Tudo bem, foi no banheiro, tá com dor de barriga. O meu ponto falou aqui, glória a Deus. Tá em cima, né? Ok, não tô vendo. É porque tem uma luz no meu rosto, né? Perdão. Gente, eu acredito que você que está aqui no galpão já me conhece. Para quem está em casa e não me conhece, eu me chamo Natan. Aliás, eu me chamo Marcos Natan. Eu tenho 26 anos de idade. Sou casado com a linda Elisa, uma esposa maravilhosa. Eu vou dedicar essa pregação para minha esposa. Beijo, meu amor, eu te amo. Você que está me assistindo agora, ficou em casa cuidando do nosso bebezinho, que não pôde vir porque está muito frio, ele está meio catarrento, sabe como é que é mãe e pai, a gente fica com o coraçãozinho apertado. Então eu vim, ela não pôde vir hoje, mas a Elisa normalmente está por aqui com a criança no colo dos outros, porque ele chega no galpão e não para no nosso colo. Mas isso é maravilhoso. Eu sou natural de uma cidade chamada Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E olha que coisa interessante, eu queria começar dizendo essa informação aqui, ó. Muitas pessoas já me questionaram o porquê eu saí de Angra dos Reis. Nada contra Jandaia do Sul, mas Angra dos Reis é de onde eu vim. Jandaia é maravilhoso, eu viveria aqui para sempre. Mas a minha cidade é muito boa mesmo, é uma cidade muito bonita. O Rio de Janeiro é a sétima maravilha do mundo, não é não, Gabi? Com certeza. O problema é que de onde ela vem é que estraga. Mas assim, brincadeira. Gabi é lá de São Gonçalo, brincadeira. Você é da onde mesmo, Gabi? São Gonçalo? São Gonçalo, complicou. Os cariocas vão começar a dar tiro pro alto no comentário. Mas brincadeira à parte, quando me perguntam isso, eu tenho uma resposta na ponta da língua. E eu sei que pode parecer uma coisa muito bonita quem escuta, mas é verdade. A vontade de Deus precisa ser a minha maior alegria. E a vontade de Deus é que eu não esteja em Angra dos Reis, mas que eu esteja em Jandaia do Sul. Eu quero começar dizendo a você, nessa pregação, que ainda vai começar, que o melhor para você é a vontade de Deus. Não é aquilo que você acha que é mais bonito, que é mais interessante. Não é aquilo que você pensa ser o melhor, mas é a vontade de Deus. Que possamos, como São Filipe Neri, dizer: vontade de Deus, paraíso meu. A vontade de Deus precisa ser o seu paraíso. Então, já que precisa ser o paraíso, agora que você compartilhou, eu queria muito que você tacasse esse celular dentro do teu bolso. Você que está aqui, não quem está em casa, senão não consegue me assistir. Mas em nome de Jesus, agora atenção à palavra. O tema que me foi passado hoje é falar sobre Maranata, a volta de Jesus. Mas eu gostaria de dar um outro tema para essa pregação, que é fim dos tempos, ok? É óbvio que eu esqueci o meu rascunho em casa. Meu Deus do céu, não é possível. Está aqui. Eu sei tudo de cabeça, fica tranquilo se não tivesse aqui. Pregador que não se prepara, como diz o Papa Francisco, é desonesto e irresponsável. Então, o sermão está aqui, mas se não estivesse, estaria na minha cabeça, porque eu teria preparado ele em casa antes, tá bom? Então, o tema que eu quero dar para essa pregação é fim dos tempos. Fala para quem está do seu lado, fim dos tempos. Escreve nos comentários aí, fim dos tempos, final dos tempos. E eu quero já dizer ao Guilherme, para não ficar com ciúme, mas para ele abrir a Bíblia junto com vocês, em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Para quem não entendeu a piada, essa é a palavra quase que de vida do Guilherme, né? É a palavra mais importante da Sagrada Escritura para o nosso presidente. E eu quero começar lendo ela para você aqui no dia de hoje. É a última página da sua Bíblia, não tem como errar. Quem trouxe a Bíblia? Levanta ela para mim ver assim. Beleza. Quem não trouxe? Levanta a mão vazia aí. Não, levanta a mão agora. Fala para essa pessoa, você não melhora, né? Fala para essa pessoa, você não muda de vida. Você que está em casa, Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Mas antes, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, para eu fazer uma oração por você. Ó doce e Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Você tem que aprender a resposta. Toda vez que eu prego, eu faço essa oração. Então é: para que venha o vosso reino, a Jesus, com vosso Filho, a Mãe Pia, Virgem Maria, abençoada Virgem Maria, tá bom? Apocalipse 22, 20 diz assim: aquele que atesta essas coisas diz: eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Obrigado. É isso que eu quero. Eu quero um aleluia. Eu vou de novo. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Aplauda. Aplauda mais forte. Aleluia. Presta atenção, você que está em casa. Já compartilhou? Então vamos embora. Todas as religiões cristãs que têm o mínimo de seriedade, todas, elas acreditam piamente na volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus é algo tão certo como o ar que eu respiro, tão certo quanto essa cadeira que te segura, tão certo como essa internet que sustenta a nossa transmissão. É uma certeza. Se você está me vendo, é porque a internet está funcionando. Se você está sentado, é porque tem uma coisa te sustentando. É óbvio que a comparação da volta de Jesus com coisas tão aparentemente insignificantes parece que é até um desrespeito. Mas eu quis estabelecer um princípio. O princípio da verdade. Da mesma maneira que a gravidade é existente, e se eu soltar esse papel, ele vai cair até o chão. Existe uma verdade de uma cadeira que sustenta agora o seu corpo, uma verdade de uma internet que sustenta a transmissão. Da mesma maneira, existe uma verdade de que Jesus Cristo vai voltar. Fala para quem está do seu lado: Jesus Cristo vai voltar. Fala para quem está do outro lado: Jesus Cristo vai voltar. A Bíblia diversas vezes fala da volta de Jesus. Se você pegar Mateus capítulo 24, é só falando sobre a volta de Jesus, os perigos que nós temos que nos atentar. Nós vemos ali os recados de Jesus sobre os falsos profetas. O Antigo Testamento falava da volta de Jesus. O profeta Isaías falou da volta de Jesus. O profeta Amós falou da volta de Jesus. Zacarias falou da volta de Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 60, 700 anos de Jesus Cristo nascer, ele já deu alguns direcionamentos de como vai ser a segunda vinda do Cristo. O Cristo, um dia, conversando com os apóstolos, num determinado momento ele falou: eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para vós, mas fica tranquilo, sabe por quê? Porque eu volto para buscar vocês. Jesus Cristo, no Evangelho, ele mostrou diversas vezes que ele ia para o Pai, mas que a saída seria por um tempo, porque ele voltaria para resgatar a sua igreja. Em Atos Apóstolos capítulo 1, os apóstolos veem diante dos olhos deles Jesus Cristo subindo, a ascensão de Jesus ao céu. Assim nós contemplamos o segundo mistério luminoso, a ascensão de Jesus aos céus. Os anjos aparecem em glória e começam a, junto com Jesus, elevar e junto com ele subir, para que mostrasse que o Filho de Deus estava ascendendo ao céu. Os discípulos ficaram olhando, eles ficaram estatalados, eles ficaram com os olhos o tamanho de uma jabuticaba, ficaram com o tamanho, eu não sei o que dizer, mas o mesmo apóstolo que viu Jesus subir ao céu, ouviu os anjos dizerem: ei apóstolos, vocês que viram esse homem subir nas nuvens entre os anjos, fiquem tranquilos, porque o mesmo Jesus que subiu em glória irá descer em poder e majestade. Aplauda isso, aplauda essa verdade. O livro do Apocalipse fala da volta de Jesus. O livro do Apocalipse é o cerne da revelação sobre a volta do Cordeiro, o triunfo do Cordeiro sobre o dragão, o triunfo da mulher que estava grávida de Jesus, a Virgem Maria. Jesus Cristo vai voltar, não tem como fugir, não tem como você, eu resolvo ignorar, não tem como. A volta de Jesus, ela é uma verdade estabelecida não somente nas leis da natureza, mas uma verdade estabelecida na eternidade. Ele vai voltar. Só para você ter ideia, só para você ter ideia, fala para quem está do seu lado, só para você ter ideia. A volta de Jesus é tão certa, aleluia, que os judeus até hoje esperam Jesus Cristo se encarnar, vir. Eu não sei como pensa o judeu. O povo do Antigo Testamento pensava que ele viria glorioso. E só para você ter ideia, diga de novo, só para você ter ideia, irmão. Para você que está em casa, só para você ter ideia, a volta de Jesus, que para nós é a segunda, ela é tão verdadeira que o Cristo, o Messias, que os judeus esperam, virá. Para nós é a segunda vinda, mas para Deus honrar a fé dos judeus, que foram os nossos primeiros pais, eles vão ver Jesus Cristo também vindo em glória. Para quem não entendeu, o judeu pensa que o Messias será um homem glorioso, segurando um cajado de ferro na mão. Eu estou descrevendo Apocalipse. Que vai governar as nações, instaurar o reino de Israel. Para nós já sabemos, é a segunda volta de Jesus. A segunda volta, né? É a segunda vinda de Jesus. Ele já veio uma vez. Para os judeus vai ser a primeira, mas nós sabemos que na verdade é a segunda. Então Deus, para honrar a fé dos primeiros pais, até para eles, eles vão imaginar não, né? Eles vão ver com verdade o Cristo vindo com um cetro de ferro na mão para julgar as nações. Repita comigo: Jesus Cristo vai voltar. Ele vai, ele vai. E eu poderia falar de diversas coisas agora. Porque quando nós temos Jesus Cristo voltando, eu poderia falar para você de que nós precisamos ser homens e mulheres como noivas, preparadas. Eu poderia dizer sobre o casamento do Apocalipse, que vai ser a união da alma esponsal com o Cordeiro imolado, com o nosso esposo, com o nosso amado. A gente sairia daqui chorando, a gente sairia daqui brilhando os olhos e dizendo: eu sou uma esposa também. Eu poderia falar de problemas em que vão acontecer durante o período, mas eu quero falar de algumas coisas que a volta de Jesus precisam despertar dentro do nosso coração. Aliás, eu vou mudar a palavra. A volta de Jesus precisa provocar algumas coisas em nós. E é isso que eu quero pregar nessa noite. Eu quero provocar com esse maranata algumas coisas dentro do teu coração. Fala para quem está do seu lado: prepara agora, porque agora vai começar. Primeira coisa: a volta de Jesus, ela provoca em nós um despertamento, um desperta. Ah, meu irmão, a volta de Jesus tem que provocar em você um despertar para suas responsabilidades. Eu estou cansado de vir aqui pregar para você e para você que está em casa e dizer que você tem que assumir o seu papel de cristão de verdade. Nós estamos cansados de dizer a vocês que a gente precisa rezar, cansados de dizer que nós precisamos ter uma vida santa, irrepreensível. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é São Paulo. Meu Deus, gente, está na hora de nós despertarmos de fato e assumirmos o papel que Deus constituiu na eternidade sobre nós. Está na hora, de uma vez por todas, de você parar de chorar pelos cantos, achar que o único problema que existe na vida é aquele vagabundo daquele moleque que deu um fora em você. Você é muito mais do que esse moleque vagabundo. Saiba que Deus escolheu você. O chamado de Deus é muito melhor do que você tem provado aí fora. As conversinhas que você fica no WhatsApp. Chega, a volta de Jesus, olha para mim, ela precisa provocar em nós um despertamento de verdade. Assuma o seu papel, assuma o seu chamado, para de chorar pelos cantos, para de reclamar: ah, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me rejeita, meus pais não me quiseram, minha mãe tentou me abortar. Fica quieto, você está vivo aqui. Se o diabo tentou abortar você, você passou a perna no diabo, você está aqui, filho, você está aqui. Para com esse espírito de coitadismo. Tudo precisa de terapia, tudo está com depressão, tudo é ansiedade. Para de mexer no celular 30 dias para ver se essa ansiedade não passa. Nada contra os psicólogos, tá bom? Fala para quem está do seu lado: eu estou com raiva de você agora. Olha para mim. Olha para mim, igreja. Chega dessa mornidão. Chega desse espírito de sei lá o que, velho. Nós estamos cansados. Isso é retórico. Ninguém está cansado aqui, não. Chega dessa mornidão. Toda vez a gente vai ter que vir aqui no, na noite de adoração avivar você, colocar a mão na tua cabeça. Eu nem rezo mais pelos outros, eu estou cansado de rezar por você e você não muda. Por gente nova eu rezo. E aí? Vai assumir o lugar que Deus constituiu para você quando? Quando que eu vou ter que dizer, quantas vezes aliás eu vou ter que dizer para você, assume o seu chamado. Começa a pregar, vai ler a Bíblia, começa a interceder, vai procurar formação, vai estudar. Ah não, o que é, querido? Chega, Maranata! Chega, sai do lugar de repouso, sai do lugar de descanso. A volta de Jesus não aceita meninice. Não aceita homens e mulheres sentados no sofá, assistindo Netflix, vendo Sex Education, vendo Felipe Neto e todas essas merdas que tem pela internet. Sai desse estado de descanso, sai dessa mornidão. Apocalipse capítulo 3, versículo 15: ou você é quente ou frio, os mornos serão vomitados da boca de Deus. O Maranata não aceita uma pessoa que escuta Anitta. O Maranata não aceita quem ouve Luísa Sonza. O Maranata não aceita quem escuta Tiago Ventura. O Maranata não aceita quem fica dando papo para pacote da ofensa. O Maranata não aceita. Agora você não aplaude, né? Eu vou bater. É claro, vocês estão sentados aqui e ficam assistindo Tiago Ventura. Vocês não tomam vergonha na cara. Fica vendo Madonna. Fica seguindo Carly B, sei lá o quê. O Maranata não aceita. É um despertamento, gente. Saia do estado de mornidão. Chega, chega. De uma vez por todas, se levanta. Quem está vindo a primeira vez, você se lascou hoje. Porque hoje eu vim com sangue nos olhos. E ou você veio para mudar, meu querido ou querida. Ou eu não sei para onde você vai, não. Eu sei que tem dois lugares. Ou o céu, ou... Ele dá garfada no rabo mesmo. Segunda coisa, o Maranata precisa despertar em nós um senso de urgência. Só para você ter ideia, no livro de 1 Tessalonicenses, perdão, o livro de 1 Tessalonicenses, São Paulo fala de uma volta de Jesus que é iminente. Jesus tinha subido para o céu, tinha pouquíssimos anos, 20, 30 anos, e ele já dizia: Jesus vai voltar, ele está chegando, ele está com o pé na nuvem para vir embora. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, precisa nos cristãos haver um senso de urgência, de que pode acontecer a qualquer momento. Acorda, você pode nem chegar na tua casa. Eu posso nem ver mais o meu filho, que tem 3 meses e 12 dias. E tecnicamente, daqui 3 horas e meia, ele vai fazer 3 meses e 13 dias. Não devia ter trago esse papel. É pai babão, né, gente? O senso de urgência. Os santos tinham senso de urgência. Os santos, eles não tinham esse negócio de, ah não, não, é agora, é hoje. São Francisco de Sales dizia, antes de cada ação, ele dizia, do que isso me vale para a eternidade? Por quê? Porque ele pensava que Jesus voltaria depois que ele dissesse essa frase. Do que essa ação me vale para a eternidade? Porque Jesus vai voltar. Por que aqui nesse lugar, o que, que isso me importa para a eternidade? Porque Jesus vai voltar. Eclesiásticos capítulo 7, versículo 40. Esqueci. Não vou abrir. Mas é uma passagem bíblica que diz assim: em tudo que fores fazer, lembrei. Fala para quem está do seu lado, ele lembrou. Obrigado. Eclesiásticos capítulo 7, versículo 40. Em tudo o que fores fazer, lembra-te do teu fim e jamais pecará. Lembra-te do teu fim. Gabriele, o necrológico é para isso. Tem idiota que pensa que é só filosofia. Não, é senso de urgência, é senso de eternidade. Do que isso me vale para a eternidade? Antes do teu fim, lembra-se dele o tempo todo, para que tudo que você for fazer, você não peque. Os santos eram dessa forma. Por que que os santos foram santos? Por quê? Porque eles pensavam: eu não tenho depois, eu não tenho amanhã, eu não tenho a possibilidade de tentar, eu não tenho São Benedito, crás, amanhã, depois, outra hora, agora não, estou cansado, magoei, estou chateado, não quero voltar. Não, é hoje, fala para quem está do seu lado, é hoje, irmão. O que que é isso, gente? Olha, isso é senso de urgência. O que dizia Santa Teresinha, e nós cantamos: para te amar só tenho hoje, agora. Para te amar só tenho hoje, agora. Então só temos agora. Então eu vou me consumir, quero me entregar. Ah, como eu amo você. Me contrata, Benito. Só temos hoje. Senso de urgência, igreja. Por que que até hoje você não leu a Bíblia? Toda semana eu tenho que brigar com você para você trazer Bíblia. Você não muda, não? Eu preciso mudar muito, gente. Eu sou muito pecador, muito miserável. Mas tem coisa que é sem noção, velho. Pergunta para mim. Fala assim: Natan, você iria para o rock completo? Sim ou não? Então por que que você vai, miserável? Chega. Olha, eu escrevi uma frase aqui hoje, ó: não temos tempo mais de tentar ser santos. Nós precisamos. O mundo precisa dos santos. O mundo precisa de luzeiros. O mundo precisa de pessoas que estejam dispostas a brilhar para o Evangelho. Aí você fala assim: não, Natan, João capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e eu diminua. Tudo bem, mas para que ele cresça, ele quis brilhar em você. Papa Leão 3 dizia: por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Ele conta com você para você brilhar. Eu não sou a Priscila, mas brilha, Deus. É para brilhar mesmo. Nós temos que ser luzes, farol. Não temos uma canção com isso? Eu serei o teu farol. Aí eu não lembro o resto. Obrigado. Repete que eu não entendi. Em honra dos que se forem, em favor dos que virão. Quem é que é devoto de Padre Pio? Devoto do Padre Pio. 2, 3, 4, 5. Tudo bem. Qual é o seu santo de devoção? Fala para mim. Mais alto, que eu não ouvi. Só não fala Terezinha, porque assim, não gosto. Mais uma vez, seu santo de devoção. Será que o seu santo de devoção teria orgulho de você? Natan, mas ele é santo. Ó, a desculpa do vagabundo para não viver a santidade. Não temos tempo de tentar ser santo. Precisamos. Hoje é o dia de todos os santos. E acredite, talvez você não vai estar no altar, mas existem santos que só Deus conhece, e você precisa ser pelo menos esse. Pode aplaudir, pode aplaudir. O Maranata, o Maranata, o fim dos tempos, só aceitam os santos. Os que não forem santos vão rodar. Deixa eu te contar uma coisa que está na Bíblia, olha para mim. Hebreus, capítulo... Você acredita na Bíblia, vocês? Você acredita na Bíblia? Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ah, Natan, mas eu acho que não é para mim ser santo. É? Então você está dizendo que para você o céu não serve. Senso de urgência. E por último, normalmente eu sou mais controlado. Você de casa, primeira vez, desequilibrado esse rapaz. Gostei da música, mas assim, não volto. Tá tudo bem, mas o evangelho necessita de urgência. E como dizia São Francisco de Sales, os lobos só fogem aos gritos. Os lobos só fogem aos gritos. O cara está estuprando uma mulher na tua frente. Fala assim: não, não, faz o L, não. Última parte. O Maranata necessita de homens e mulheres que são preparados como uma noiva. Você sabe por que a palavra Apocalipse é o nome do último livro da Bíblia? Pergunte por quê. Pergunta para quem está do seu lado, você sabe por quê? Olha para mim que eu vou te contar. Olha para mim que eu vou te contar. Eu sei. Apocalipse significa revelação. Diga comigo, revelação. Não, fala comigo, Apocalipse significa... Não, tem que ter entonação. Significa revelação. Você sabe que João era judeu, e o judeu ele vive um apocalipse no dia do seu casamento. Como assim, Natan? Eu vou te contar como é o apocalipse, tá? O apocalipse no casamento é assim: eu me casei com a Elisa, tem 1 ano, 3 meses e alguns dias. O apocalipse no casamento acontece dessa forma para o judeu. E é por isso que João coloca esse termo lá. Claro, estou entrando na cabeça de João, isso é que eu estou imaginando. Mas é mais ou menos por isso. O judeu vive o apocalipse porque depois do momento do casamento, nós temos a festa. Você sabe que o judeu festeja durante dias, os mais ricos até 7 dias, os mais pobres entre 2 a 3. E no momento em que eles vão para a noite de núpcias, depois das festividades do casamento, o marido judeu, ele senta na beira da cama. E sentado na beira da cama, ele está diante da sua, agora não mais noiva, a esposa. A igreja, na volta de Jesus, deixará de ser noiva para ser... Ninguém deu aleluia. Já que eu pedi, não vale, eu vou de novo. Quando Jesus voltar, as noivas serão transformadas em esposa. Escreve aí nos comentários: aleluia, aleluia. E o judeu sentado, olhando para sua esposa, ela começa a viver o seu apocalipse. Ela então tira a burca, tira o manto, ela tira os apetrechos de adornos, ela tira o brinco, ela tira o colar, a argola, ela vai tirando tudo, ela vai verdadeiramente se revelando diante do marido. É a igreja que se tornou esposa diante do esposo, que é o cordeiro, e ela começa a se revelar. Então a tradição judaica ensina que ela começa tirando a burca, tira os apetrechos, tira o manto, e até o momento em que ela tira toda a sua roupa diante do seu marido judeu, o esposo. Sabe o que isso significa? Que quando Jesus voltar, e é por isso que você tem que ser santo, não pode viver vida dupla, não pode ficar aqui na igreja, mas em casa você adora um pornozinho, você adora um TikTok, que é um pornozinho soft, sabe? Você adora uma merda, você adora, sabe por quê? Porque quando ele voltar, ele vai começar a dizer para você: tira a capa, tira o véu, tira a burca, tira o que você esconde, me revela como você é. E a noiva, agora esposa, vai ter que se mostrar inteiramente perfeita para o esposo. É Deus dizendo: tira a veste, Natan, tira a capa de pregador, tira a aura de santidade para os outros, deixa eu ver você como você é. Fala para quem está do seu lado: isso vai acontecer com você. Abra a boca, diga: vai acontecer com você, cara. É isso que é o Apocalipse. É por isso que João coloca essa palavra lá. Misticamente falando, eu estou no campo da mística agora. Eu saí do mundo sobrenatural, eu entrei na mística agora com você. É assim que vai acontecer quando ele voltar. É por isso que nós não temos mais tempo. Senso de urgência, despertamento e, claro, por último, preparados como noiva para ser revelados como esposa. As esposas do Cordeiro, a igreja imaculada, perfeita, sem ruga. Você, santo, participando do corpo místico de Cristo. Disseram para você: você não vai conseguir. Mas eu vou te dizer: não é pelos seus méritos, é pelos méritos da igreja. É claro que tem o seu esforço, mas é pela graça, porque a graça sobrepõe a natureza. Aí vão dizer para você: não vale a pena tentar. Muitos tentaram e pararam no caminho. Todos esses eram covardes, acharam que podiam com suas próprias forças. Eu não estou sozinho. Eu tenho atrás de mim uma pessoa, sabe quem é? O Espírito Santo de Deus, e é Ele que vai me fazer perseverar até o final. É Ele que vai me levar até o final, igreja. É Ele que vai. Mas no final haverá uma prova. No final haverá um tempo de luta, um tempo de dor. Eu não tenho tempo, mas se você ler Mateus capítulo 24, Jesus fala de guerras, de tempestades, problemas na família. São três sinais, e por último, sinais na igreja. A apostasia. O primeiro sinal é o sinal da natureza. Quando que você viu na história catástrofes tão recorrentes? Enquanto você tem em lugares que o povo está morrendo afogado de tanta chuva, você tem lugares que precisa fazer transposição de rio para poder abastecer, como o Nordeste. Os cataclismas, furacões. Esses dias eu sigo uma pessoa no Instagram, e ela mostrou no stories que um furacão estava passando pela cidade dela. Terremotos, maremotos. Jesus disse: essas coisas estão próximas do fim. Isso aqui não é alarmismo besta, não. É só você ler a Sagrada Escritura, seu Jacu. Ah, não, é muito fundamentalista, é muito moralista. Vem, meu irmão, eu te dou uma surra de Bíblia, meu irmão. Não vou bater em ninguém. Segundo problema na família. Na pandemia, o índice de abuso sexual dentro das casas aumentou assustadoramente. Vai ao Marajó. A Elisa morou no Marajó 4 meses. O índice de tráfico sexual, mulheres se vendem por uma lata de cerveja, uma lata de cerveja, e não só se vendem, mas vendem as suas filhas, de 8, 10 anos. Isso não é o fim dos tempos, igreja. Isso não é a realidade gritando na verdade eterna que é a volta de Jesus. A igreja, a apostasia, Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Ah, meu Deus do céu. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrina de demônios. Quantas pessoas que você conhece que não estão mais na igreja terão ouvidos ao espírito desse mundo? Ah não, pode homossexualidade, o que importa é o amor. Ah, mas não é pecado, e se eu tiver errado? Continua desse jeito. Homossexualidade escrachada, casamento gay, que absurdo, gente. É um pecado que brada aos céus. Você não tem noção a ojeriza de Deus quando Ele vê uma relação homossexual. É um pecado que clama aos céus, igreja. Clama. Ah, então você não pode falar isso. Não posso. Lê Efésios capítulo 5, versículo 11. Não tenham cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Você acha que eu quero que você vá para o inferno? É claro que não. Então desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não aceite qualquer coisa, a ideologia de gênero, que quer destruir a sexualidade humana. Isso é fim dos tempos. Apostasia na igreja, católicos se declarando homossexuais. A favor de pautas como o movimento LGBT. É um monte de católico apoiando feminista na internet. Ah não, o direito das mulheres. Não, não, é objetificação das mulheres. É destruição da figura feminina. É destruição da maternidade. O aborto, drogas, sexo ilícito. Fim dos tempos. Que bom que veio pouca gente hoje. Que bom que a chuva inibiu os covardes. Que bom. Obrigado. Acordem. Parem de viver meia boca. Se tem conversinha no WhatsApp, bloqueia esse cara hoje, essa menina agora. Porque senão quem vai ser engolido vai ser você. Olha o que diz o catecismo da Igreja Católica. Você é muito maluco, né? Você está inventando. Ah, é? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma prova final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma sedução aparente aos seus problemas à custa da apostasia da verdade. Peraí, o que que é mistério da iniquidade que vai vir sobre uma forma aparente para resolver os problemas à custa de abandonar a fé? São os movimentos de esquerda. É o comunismo, o marxismo. Para Marx, o paraíso é nessa terra. Aí você, inteligentíssimo, mestrado, doutorado, cai em guelinha de esquerda. Movimentos socialistas, os socialistas que usam iPhone, que pedem iFood. Faz o L. Faz o L no inferno. O padre Léo disse o nome do Lula em rede nacional. Você acha que eu não vou dizer num canal de YouTube de 1 milhão de inscritos? Eu não sou covarde. E isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Eu quero que o Bolsonaro fique lá na vida dele. Isso também não tem nada a ver com não aceitar o resultado das eleições. Porque eu quero dizer para vocês, parem de idolatria besta. Perdeu as eleições? Amém. Rezemos mais, jejuemos mais, façamos o que Nossa Senhora ensinou. Eu não sou político nem comentarista político, mas eu não vou ficar defendendo, não vou ficar defendendo revolução armada, ditadura militar. Eu não sou idiota. Eu estudo isso há anos e fiquei em silêncio as eleições inteiras. Quem me viu falando de eleição interna? Ninguém. Eu falo na hora certa, do jeito certo, no momento certo. Debaixo do céu, diz o Eclesiastes, tem um tempo para cada coisa. Mas cuidado. Cuidado. Não se deixe enganar. Não se deixe. E aceitar toda essa merdalhada espalhada por aí. Sabe para quê? Para aceitar um paraíso terreno. Deixa eu te falar uma coisa. O paraíso não é aqui, o paraíso é o céu. A nossa vida não está pautada nos prazeres desse mundo. Nosso prêmio está na eternidade. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim, que os sofrimentos da presente vida não tem comparação com a glória futura que nos será manifesta. Jesus prometeu para essa vida cruz, dificuldade, morte, perseguição, guerra, tempestade, pobreza. É isso mesmo, ele disse, pobre sempre tereis. Não cai então nesse discurso, querendo abandonar a fé. Não, a gente vai erradicar a pobreza do mundo. Ninguém vai mais passar fome. Queremos que o mínimo de pessoas possível passe necessidade, sim. Mas pobre sempre tereis. Não seja como Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas e era o top socialista da época de Jesus. Cuidado com esse discurso, que quer enganar e tem enganado a muitos. A impostura religiosa suprema é do anticristo, isto é, um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo no lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Achou pouco catecismo? Vou ter que ler mais, vocês vão ter que me ouvir. Nossa Senhora apareceu em Milão, dia 31 de dezembro de 1993, na última noite do ano, 31 de dezembro de 1993 em Milão. Ela disse, no título dessa mensagem, ao Padre Gobi, o livro em azul, Movimento Sacerdotal Mariano, ela disse, Virgem Maria, filhos prediletos, passai comigo na oração e no recolhimento às últimas horas desse ano que está para terminar. Não vos deixeis tomar. Olha para mim, preste atenção. Você tem que olhar para mim agora para entender. Olha para mim aqui, isso. Olhou? Então vamos lá. Não vos deixeis tomar pela dissipação, pelo alarido, nem pelos divertimentos nos quais passa essas horas a maior parte dos meus pobres filhos. Enquanto a gente está preocupado, tem um monte de gente curtindo a vida. Tem um monte de gente dizendo assim, ó, amanhã, amanhã. Eu já ouvi em lugar que eu fui pregar. Eu sou novo, eu me converto mais tarde. E continua. Lede no silêncio os sinais do vosso tempo. Mateus capítulo 24. E associai-vos à minha grande preocupação por causa daquilo que vos espera. Nossa Senhora está dizendo... Quem não lembra da pregação do Diego semana passada? Quem lembra? O que ele ensinou a fazer? A ler os sinais dos tempos. Quem não assistiu, assiste depois. Ele foi mostrando lua de sangue e trouxe dado. O Diego é maravilhoso. E continua. Grande é a minha preocupação, porque esta humanidade tão doente continua na sua obstinada rejeição de Deus e de sua lei de amor. Durante este ano, intervim de muitos modos e com muitos sinais e intervenções extraordinárias para convidar a conversão e o seu retorno ao Senhor. Mas eu não fui ouvida. O nome do Senhor é vilipendiado e o seu dia é profanado cada vez mais. Você percebe que as pessoas não vão mais à missa? Pandemia, Pandemia. Eu conheço gente que até hoje continua vendo missa online. Ah, se eu pudesse ir aí. Falar com os padres que estão me ouvindo. Padres, parem de transmitir missa da paróquia na internet. Para que os seus fiéis voltem à igreja. Pelo amor de Deus. O povo, se quiserem assistir missa online, assiste Canção Nova, TV Aparecida, Rede Vida, Século 21. Mas parem, o povo não voltou porque vocês continuam transmitindo. Acordem, padres. Eu amo vocês. E eu converso com os fiéis de vocês quando eu vou nas suas paróquias. O nome dos... Já falei isso aqui. Não. O nome do Senhor é vilipendiado, seu dia é profanado cada vez mais. O egoísmo sufoca o coração dos homens que se tornaram frios e fechados por uma grande incapacidade de amar. O que a pandemia fez? Fechou as pessoas, esfriou as pessoas, tirou a capacidade delas de amar. Ah, eu não posso ajudar o pobre porque vai que está com Covid. Meu Deus do céu. 1993. O valor da vida é desprezado. O aborto. O valor da vida é desprezado. As violências, os homicídios aumentam. Recorre-se a todos os meios para impedir o nascimento de novas criaturas. Multiplicam-se em toda parte os abortos voluntários. Esses crimes terríveis que dia e noite clamam vingança diante do vosso Deus. A impureza difunde-se com o mar de lama que tudo arrasta. O jovem não quer viver a castidade. Você que fica, fiquei com fulano. Você é promíscuo. Ficar é pecado grave. Principalmente porque não se fica. Se enfia a língua na goela do outro. Se passa a mão na bunda da menina. A mão no negócio do rapaz. Eu devo ser maluco, só pode. A taça da justiça divina está cheia a transbordar. Antes das eleições, estava em Minas Gerais, com os amigos no carro. Eu, Saulo, Túlio, Cauã e Paulo. Eu disse para eles assim: podem escrever, Deus vai permitir uma perseguição vir sobre o Brasil por conta de sua justiça, e o Lula vai ganhar essas eleições. Ah, até é muito fácil, uma probabilidade muito fácil de acertar. Tudo bem, mas eu estou dizendo porque Deus está permitindo, porque diante dele está transbordando a justiça. Eu vejo o castigo com que a misericórdia de Deus quer purificar e salvar essa pobre humanidade pecadora. Olha isso, que lindo, Gabi. Eu vejo o castigo com que a misericórdia de Deus quer purificar e salvar essa pobre humanidade. Como são numerosos e grandes os sofrimentos que vos esperam, meus pobres filhos, tão insidiados e enganados por Satanás. Olha para mim aqui. Você não está sendo enganado pelo Satanás, não? Pelo demônio? Tudo é permitido. Tudo é... Não, exagero. Você está enganado. O espírito da mentira que vos seduz e vos leva à morte. Esse é o diabo. Vou ler mais rápido porque eu preciso terminar. Grande é a minha preocupação, porque a minha igreja está em poder das forças do mal, que a ameaçam e tentam destruir a partir do seu interior. E aqui eu não sou sede vacantista e nem um idiota que não ama o Papa. Eu dou a vida pelo Papa Francisco. Quando fala que a igreja está sendo destruída por dentro, é os membros vagabundos que não se converteram. A maçonaria, com seu poder diabólico, pôs o seu centro no próprio coração da igreja, que reside o vigário de Cristo, do meu filho Jesus. e difunde a partir dali o seu influxo maléfico por toda parte do mundo. Agora, a igreja está novamente traída pelos seus, cruelmente perseguida e conduzida ao patíbulo. Eu vejo que a perseguição sangrenta já está às portas. E quantos de vós serão dispersos pelo vento impetuoso deste pavoroso furacão? Participai nessas horas da minha grande preocupação e uni-vos todos à minha oração, intercessão e de reparação. Multiplicai por toda parte os cenáculos de oração que vos pedi, com lugares seguros, como refúgio aonde vos abrigais da tremenda tempestade que vos espera. Está acabando. Nos cenáculos sentireis a minha presença extraordinária. Nos cenáculos experimentareis a segurança, a paz que a vossa Mãe Celeste vos dá. Nos cenáculos sereis preservados dos males e defendidos dos grandes perigos que vos ameaçam. Nos cenáculos sereis formados por mim na confiança e numa grande esperança, porque o cenáculo é o lugar da vossa salvação, que a Mãe Celeste vos preparou nesses últimos tempos, em que a grande prova já chegou para todos. Fim dos tempos. Mas não fica preocupado, porque eu não estou dizendo data nem dia. E Jesus disse no final do Evangelho de Mateus, capítulo 24, e termino com isso: quando acontecer tudo isso, não se preocupeis, porque ainda não é o fim. Por isso, queridos irmãos, caríssimos, acordemos, porque aquele que atesta essas coisas diz: eis que venho muito em breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos aplaudir a volta de Jesus. A pregação acabou, mas eu queria dizer que eu sei que essa foi a pregação mais dura que eu fiz nesse galpão. E talvez serei criticado por muitos, até mesmo da minha própria comunidade. Eu não me importo, mas quero dizer que o meu amor por vocês nunca irá mudar. Estou disposto a pedir perdão, estou disposto a mudar, mas nunca abrirei mão das verdades que eu aprendi há mais de 10 anos nesta palavra. Fique de pé.